você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo aqui da região de Rio Verde, no estado de Goiás, na Tecno Show comigo. E nesse instante a gente vai conversar com o Cláudio Godoy, ele que é melhorista de soja da Nideira. E a gente vai falar justamente da pesquisa, como é que a gente enxerga a pesquisa, como é que ela tem evoluído também aqui no Brasil, quando a gente fala principalmente da questão da pesquisa de soja e o que nós podemos esperar para o futuro. Então, Cláudio, obrigada pela participação. Já queria destacar com você, na sua visão como melhorista, como é que a gente tem evoluído com a pesquisa de soja aqui no Brasil?
De uma forma geral, nos últimos anos, os investimentos na área de pesquisa de soja têm sido crescentes e muito fortes, né? Isso naturalmente dentro da Nideira também tem ocorrido e naturalmente a gente tem gerado hoje um portfólio bastante agressivo e bastante forte, né, com bons resultados comerciais e isso vindo diretamente já atrelado a essa questão, que é uma tendência, né, muito forte de todas as empresas de sementes, de investir muito, né, no desenvolvimento, no melhoramento genético da cultura, né, dessa cultivar. Então, hoje nós estamos, né, dentro, se a gente observa o nosso portfólio de produtos, né, de soja dentro da Nideira Sementes, a gente pode ver que temos uma boa representatividade em produtos, né, nos diferentes ciclos e com adaptação às diferentes regiões aí de cerrados, né, pensando nos cerrados brasileiros. E aqui o foco regional nosso dentro do foco dessa feira, né, que é uma regional, com foco em estado de Goiás, o sudoeste goiano, também, né, a gente reflete essa fortaleza do nosso portfólio com produtos soja muito dirigidos ao que o nosso produtor exige e tem buscado, né, para estar usando dentro das suas propriedades.
Era justamente isso que eu queria reforçar com você. Como é que a gente olha esse cenário de novas cultivares dentro da Nideira?
Sim. Hoje, dentro desse padrão, né, da gente pensar, hoje nós estamos com um posicionamento aí de 4 novos produtos, né, muito que estão já sendo cultivados esse ano junto aos agricultores e naturalmente com excelentes resultados, né? Temos alguns exemplos, né, 6906, 7007, né, 7709, a própria 7505, 7667 e a mais nova para complementar o portfólio regional, a 7780, né, que é o lançamento forte para esse ano, né. A gente sabe que para a regional aqui, pensando Rio Verde e região, sudoeste goiano, já é um ciclo que é meio de fechamento, né, por ser um ciclo mais longo, mas ainda pelo seu teto produtivo é uma cultivar que vai contribuir e que pode contribuir muito nesse cenário. Além disso, além do que a gente já tem de posicionado e pronto hoje dentro do portfólio, que é o que o produtor hoje que está no nossos produtores e clientes que estão nos visitando aqui nessa feira, estão podendo visualizar e ver, né, dentro dos encartes, dentro dos portfólios e os plots, né, tipos que a gente está aqui agora em frente. Então eles podem ter a ideia dessa distribuição de materiais, essa representatividade de materiais. E o mais importante, todos fica muito claro esse potencial de material, uma gama de produtos aí, desde o super precoce até já o fechamento com ciclo médio, como a 7780, um lançamento para a região, né? E todos com um potencial produtivo muito alto, que de fato é a característica hoje que define a tomada de decisão do nosso agricultor, né, do nosso cliente, de fato. Precisa-se ter uma representatividade nos diferentes ciclos, né, números e opções dentro do portfólio, mas todos que estejam num nível de competitividade muito boa. Isso é o que está, é a nossa realidade hoje, né? Pensando em curto prazo, né, próximas campanhas e longo prazo, né, a nossa visão hoje dentro do programa de pesquisa da Nideira, né, dentro do nosso programa de melhoramento genético, nós estamos com um foco muito forte em desenvolver soluções, né, cultivares de soja muito dirigidas a ciclos curtos e com precocidade, né, com uma janela de semeadura, uma capacidade de antecipação, né, uma janela de semeadura mais ampla. Com a precocidade, isso aliado à precocidade, vai favorecer de fato aí uma maior exploração ou uma facilidade de exploração do segundo cultivo, que é preferencialmente aqui na nossa região, está muito atrelada à segunda safra com o milho, né, ou a safrinha, a segunda safra com o milho, né? Então o nosso portfólio está muito voltado a isso, a trazer essa solução. Cultivares de alto rendimento, né, com a possibilidade de antecipação de semeadura e nunca perdendo foco na característica principal, que é o alto rendimento, a alta produtividade. Todo esse portfólio que a gente vê aqui, né, incluindo os lançamentos, a 7007, a própria 7780, são cultivares que hoje podemos ver os resultados, né, vários depoimentos de agricultores que estão conhecendo, que plantou esses materiais esse ano e que estão com um nível de satisfação muito alto. Porque, de fato, essas cultivares, né, mantêm o que o nosso cliente já conhece da Nideira, que é uma alta competitividade mesmo, cultivares com alto potencial produtivo, o que vai favorecer ali o seu ciclo de cultivo, né, ciclo de produção, e otimizar ali a sua rentabilidade, seja pela maior produtividade ou seja pela abertura da possibilidade dele fazer um segundo cultivo bem feito e também com boa produtividade no segundo cultivo, na safrinha. Então, isso no contexto geral ajuda, né, o nosso cliente, o nosso agricultor, a melhorar a sua rentabilidade de uma maneira geral. Ainda, né, pensando em outras demandas que a gente vem tendo e que a gente ouve sempre do nosso setor comercial ou do desenvolvimento de produto que está diretamente relacionando com o nosso agricultor no dia a dia, é uma demanda muito crescente pela demanda de cultivares com nematóide. Então, o que temos hoje pronto já no pipeline para lançamento na próxima campanha, né, algumas cultivares, né, temos quatro aqui hoje demonstradas, dessas quatro, três com resistência a nematóides, né, sendo duas com resistência a nematóide cisto, no ciclo super precoce, né, já com essa característica de resistência a nematóides e mantendo essa característica de alta produtividade, já plantio antecipado ali, uma janela de semeadura melhor, né, e também um ciclo muito rápido. Além dessas duas, temos uma que é resistente com tolerância a nematóide galha, né, melioidóide javânica, também que a gente acredita, né, que vai contribuir bastante nesse fortalecimento, né, de opções, essa maior opções para o nosso cliente final, que são os agricultores.
Agora, o Cláudio, quando a gente fala principalmente de pesquisa de soja, você destacando três fatores. Então, a gente está falando de alta produtividade, precocidade e antecipação de semeadura. É isso que a gente deve ficar atento?
Hoje isso tem algumas características regionais. O que eu estou destacando hoje, por exemplo, você pega dentro dos cerrados, as grandes regiões produtoras, hoje a grande maioria está tendo um crescimento muito forte de safrinha, né? Isso já vem atrelado a própria adoção de plantio direto, a necessidade de otimizar custos, né? Otimizar uso e estruturas, né, físicas dentro da propriedade. Então há um crescimento muito forte, né, de sempre buscar se aumentar, né, a porcentagem ali de uso de safrinha. E dentro desse panorama, nos últimos anos, vem crescendo muito. Além do número de safrinha, dentro da proporção de safrinha, a exploração com milho, né? Quando se pensa em cultivo com milho, é ideal que se tenha cultivares que se plante cedo, né? Essas cultivares possam ser plantadas o quanto antes e que tenham o ciclo mais curto possível, né? Isso acaba favorecendo. A gente sabe que o ciclo curto, além de favorecer a safrinha, acaba atribuindo em outras características, em outros fatores, por exemplo, né, controle de doenças, especialmente a própria ferrugem, né? Aqui na região especificamente tem crescido muito a ocorrência de nematóides, então um ciclo mais curto acaba favorecendo isso também. Então, além da ferrugem, a questão de, desculpa, percevejos, não nematóides, né? Percevejos no final do ciclo. E de certa maneira, nos últimos anos, muito problema com mosca branca. Então, tudo isso aí nos acaba forçando, né, a não perder diminuir esse foco em desenvolver cultivares, né, dentro do nível de precoce, dentro do ciclo de precoce, mas com alta produtividade, pensando em atender tudo isso, né, atender safrinha e ganhar esses benefícios indiretos, né, que é a facilidade aí da questão de da própria ferrugem, a questão de percevejos e mosca branca também, né?
Diminuímos esse risco, então, quando a gente fala de precocidade, Cláudio?
De certa maneira, sim. A soja acaba ficando por menor tempo, né, no campo, né? Então, indiretamente, você acaba tendo essa condição. A gente sabe que a questão de ferrugem e o próprio percevejo está muito atrelado, talvez, a distribuição, a ocorrência, quando começa os focos, né, de fato. Então, isso aí está muito atrelado. Mas, indiretamente, sojas precoces tendem, né, a escapar mais dessa condição. O que naturalmente, né, vai demandar um menor gastos ou com insumos, né, para o controle de doenças ou pragas, né, e indiretamente também acaba contribuindo, né, para esse maior retorno econômico. Né. Mas indiscutivelmente, isso são benefícios indiretos, como eu mencionei. A precocidade hoje está muito atrelada realmente, né, à questão, à possibilidade de se explorar uma segunda safra com boa produtividade também. Naturalmente, isso aí tem um reflexo direto, né, na rentabilidade do agricultor também, né?
Agora, o Cláudio, quando a gente fala de toda essa situação também, queria destacar com você, como é que a gente olha para o futuro? E, principalmente, qual que é o caminho que a gente percorre? Quanto tempo leva uma cultivar para chegar no mercado e o produtor conseguir adquirir para fazer o plantio dentro da propriedade?
Assim, o produtor acaba não sentindo muito a questão da demora ou do processo de melhoramento em si. Por quê? Todo ano as empresas, né, nós, por exemplo, da Nideira Sementes, apresentamos novas opções, né? Como o exemplo que eu mencionei. Temos algumas linhagens experimentais, né, já em fase final de teste com resistência a nematóides. Esse material já deve chegar aí já de imediato no próximo ano para o produtor. Mas para mim chegar nessa cultivar com resistência a nematóide, do início ao final, eu levo aí entre 6 e 7 anos, né? Para ela chegar de fato ali ao ponto de passar, né, ser comercializada e o produtor ter acesso a esse produto. Então, a gente trabalha com essa faixa entre 6 e 7 anos. A percepção para o produtor, como todo ano você está trazendo essas novidades, então ele não percebe. Mas, por exemplo, vamos ter uma visão de futuro. Se uma tecnologia que eu começo a desenvolver hoje, ela vai chegar ao longo dos próximos 7 anos. Né? Pensando hoje em futuro também, dentro do nosso programa de pesquisa, né, está muito claro, além dessas características que já mencionamos, né, alta produtividade, uma excelente adaptação local, né, às vezes cultivares com ampla adaptabilidade, né, para facilitar a questão comercial, questão de produção, e distribuição de uma certa maneira, né? Além disso, as resistências aos nematóides, a doenças principais, né? Que são bastante importantes. A gente hoje não pode esquecer dos aspectos de biotecnologia, né? As plataformas biotecnológicas, os traits, né? De certa maneira. Então, pensando em futuro hoje, a gente está investindo muito forte, o que já é uma realidade, na verdade, né? Dentro da plataforma intacta, RI2 Pro. Praticamente todo o nosso portfólio hoje em lançamento foca muito forte em lançamentos com essa tecnologia, melhorando o aspecto de adaptabilidade, né, estabilidade e trazendo alguns benefícios em incremento de produtividade ano por ano. Isso no prazo imediato, agora. Né, no médio e longo prazo, entre 3 e 5 anos, a gente, dentro dos nossos programas de pesquisa, estamos com investimentos muito fortes e dirigindo, né, boa parte da nossa energia já trabalhando com novas plataformas, ou novos traits. Né? Quando eu digo isso, já seria a segunda geração da soja intacta, né, da Z-Pros, que é a Intacta 2, né, Extend. Bastante, a gente está investindo bastante nisso e também a plataforma com a soja em lixo. Então a gente espera trazer num curto prazo aí, né, no médio prazo, já essas soluções, né, acompanhando os licenciadores, né, dessas tecnologias, né, os provedores dessas tecnologias também. Então a gente acredita aí que, né, 2020, 2021 a gente vai estar trazendo essas novas opções, né, ou seja, trazer o germoplasma, a Nideira, que é tudo isso que a gente conversou, né. Adaptabilidade, boa adaptabilidade, a precocidade com alto rendimento, né? Uma uma janela de semeadura mais ampla, né, e adequada à realidade de cultivo de safrinha. A alta produtividade que a grande maioria dos nossos clientes falam para a gente, não, a gente prefere Nideira porque ela me entrega uma alta produtividade, é o que paga a conta, né? Então é o nosso drive principal. E associado a isso aí no médio prazo, a gente trazer, né, essas novas tecnologias biotecnológicas aí, que estão associadas às soluções de herbicidas, né, para o controle de plantas daninhas e também a própria tolerância ou resistência a lagartas, né, a lagarta desfolhadoras, que a gente já tem assistido aí a realidade que virou a Intacta RR2 Pro, né, que é com a tecnologia BT. É uma tecnologia que realmente agrega, soma e é um dos focos aí que a gente está trabalhando e que vamos trabalhar, né, para trazer essas soluções aí no curto médio prazo, né, para os nossos clientes.
Só para a gente finalizar, Cláudio, como é que a gente avalia? Estamos no caminho certo quando a gente considera pesquisa também, falando de variedade de cultivares de soja?
Sim, eu acredito que sim. A Nideira, os resultados que estamos colhendo hoje, né, por exemplo, já nos dizem, já estão nos dando esse horizonte claro de que os investimentos, todos os planos, né, o exercício que a gente fez 7 anos atrás, eu acho que a gente hoje tem alguns resultados que nos indicam que estamos no caminho certo, né? O que está sendo feito no hoje, né, pensando para o próximo 5, 7 anos, né? É um fortalecimento muito, muito, um fortalecimento em pesquisas, né, nas nossas áreas, pensando em estruturas físicas, estruturas de teste, né, a própria parte de experimentação, né, uma pesquisa, um programa de pesquisa forte hoje, um programa de melhoramento genético hoje, além de germoplasma, ele tem que ter uma força de teste muito forte. Então a Nideira vem investindo nisso nos últimos anos, né? Hoje criamos, né, uma segmentação dentro do programa de melhoramento nosso, dentro do nosso setor de R&D, é uma segmentação, né, que vai fortalecer isso muito com a criação do setor de operações. Então estamos aumentando a capacidade de teste, aumentando o número de locais, aumentando o número de materiais testados, né, ano por ano. Isso até para atender o número de tecnologias que a gente está trabalhando, pensando em plataformas biotecnológicas, né? E, além disso, os outros investimentos, né? A questão de estruturas físicas, né? A parte de aumento, a próprio reforço de times, a parte de recursos humanos, né? Pesquisadores, né? A expansão das regiões de teste e unidades, né, regionais, por exemplo. Em 2008, 2005, quando começamos na Nideira, nós tínhamos uma unidade, que é a atual que temos hoje em Rio Verde, era só uma para todo o Brasil, né? 2008, abrimos a unidade em Ponta Grossa, a princípio, que atendia toda a Regional Sul, e hoje está localizada em Realeza, próximo de Cascavel, atende toda a Regional Sul. 2013, né, com os investimentos contínuos, abrimos Sorriso, né, que atende todo o Mato Grosso. Nesse ano, né, o ano passado, tomamos a iniciativa de abrir Porto Nacional em Tocantins, que vai atender todo o Norte e Nordeste. Então, com isso, a ideia nossa é focar, criar mais esse foco regional, fortalecer mais a pesquisa no âmbito regional, né, com investimentos globais, né, a nível Brasil, de uma maneira geral, mas muito pensando em fortalecer o desenvolvimento regional, buscando essa característica que eu te disse, né? Nós temos que ter sojas de alta resposta local, né? Uhum. Então, que a gente chama de alta adaptabilidade, né? Ou uma boa adaptabilidade. A gente vai conseguir com isso, com esses investimentos e essas estruturações. Essas estruturações hoje fazem parte do nosso time, né? A gente já está trabalhando nesse formato e são alguns exemplos, né, que a gente vem passando aí, de retorno por parte da empresa, acreditando, né, que o programa de pesquisa, o foco da pesquisa está certo, e isso naturalmente eu acho que já é um reflexo da resposta do nosso cliente final, do agricultor, que dia após dia tem acreditado mais em nossos produtos, né, e tem dado depoimentos e cada vez mais interessado em conhecer Hoje, por exemplo, a grande pergunta que a gente tem, uma das grandes perguntas que a gente tem aqui em feiras como essa, né? E hoje aqui especificamente no Tecno Show, qual o próximo lançamento, né? Qual vai ser a próxima, né? Então todos ficam muito ansiosos em conhecer as novidades, né? E acreditando que nós vamos estar aptos, né, a trazer essa novidade. Então, o que a gente está fazendo é isso, estamos trabalhando com bastante empenho e muito forte nessa busca, né, em trazer mais opções e em fortalecer cada vez mais aí o nosso pipeline, o nosso portfólio e, naturalmente, né, continuar, né, com a gratidão e o reconhecimento aí dos nossos agricultores, né, que acreditam e confiam na marca Nideira. Né?
Tá certo, Cláudio. Muito obrigada pela participação. Importantes informações também. A gente fica por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações. Então, continue ligado.